vida em França.
Durante um fim de semana de workshops e conferências organizado pela Associação Cap Magellan, sociólogos, empreendedores e membros de associações participaram no desafio de questionar e valorizar a lusodescendência, assim como a comunidade lusófona em França. Numa das conferências, a escritora e ativista guineense Lizidória Mendes apresentou o projeto Girl Out Loud, que coordena na Guiné-Bissau, junto das populações femininas, e que procura replicar em França para a diáspora feminina guineense.
Girl Out Loud é um projeto que foi criado desde 2017. Então, o objetivo da criação era criar um espaço de meninas para meninas, porque o projeto é constituído apenas por meninas, com o objetivo delas terem espaço de poderem expressar assuntos que lhes dizem respeito, sobretudo à volta da violência doméstica, à volta de violência no namoro, métodos contraceptivos, casamento precoce, casamento forçado, gravidez precoce, mutilação genital feminina, doenças sexualmente transmissíveis. Na Guiné-Bissau, considerando o tecido social guinense, na Guiné é muito difícil encontrar famílias que têm o hábito de falar com os seus filhos à volta da intimidade, sexualidade e tal. E hoje estamos num universo de 70 e tal meninas. A nossa projeção, ou melhor, a perspectiva que nós temos em relação ao projeto é poder ter um espaço próprio, poder expandir, ter uma rede lusófona de Girl Out Loud com a diáspora guineense, mas ver mais o aspecto de parceria, organizações femininas cá em França, que nós podemos colaborar, fazer algumas atividades e ver no que dá, né?
A escritora e estudiosa guineense foi convidada a este evento também enquanto lusófona e guineense na diáspora. A propósito do termo lusofonia, Lizidória Mendes considera que existe na comunidade uma conexão através da língua e da cultura.
Fui convidada a esse evento mais na perspectiva de partilhar a minha experiência enquanto alguém que trabalha essa questão de emancipação feminina. Entretanto, eu acho que para mim a lusofonia passa a ser, apesar do seu verdadeiro conceito, é mais nessa perspectiva da questão de conexão através da língua, da cultura, porque é só assim que nós podemos nos aproximar. E pronto, esse evento praticamente conseguiu, de uma forma particular, imprimir aquilo que é a lusofonia, porque não se importaram apenas com lusodescendentes e tal, mas preocuparam-se também com outras dimensões, por exemplo, alguém que praticamente não nasceu em Portugal, mas que fala português. Então, sim, para mim, eu resumiria a lusofonia como uma espécie de conexão.
Este ano 2025, logo após os 50 anos da Revolução de Abril, celebram-se as independências luso-africanas. Uma data comum a várias nações, que não terá sido vivida da mesma forma por todos, mas que representa um elo histórico partilhado por todos os países lusófonos de África e por Portugal.
Sou a Marta Bernardino, sou historiadora lusodescendente.
Marta Bernardino é historiadora lusodescendente, nascida em Bruxelas, de pais portugueses, e tem como área de predileção a história colonial e pós-colonial. Será que a sua origem lusodescendente terá influenciado a escolha do percurso académico e profissional?
Tem a ver ligeiramente com o passado, com as conversas que eu tinha com o meu pai, principalmente, que me falava da história colonial, principalmente das guerras coloniais, porque isso foi uma coisa que impactou quase todas as famílias portuguesas, inclusive a dele, e portanto era um tema que nós falávamos regularmente.
Apesar de trabalhar sobre a história colonial belga na República Democrática do Congo, Marta Bernardino confronta-se também com questões ligadas à lusofonia e, nomeadamente, à questão de saber o que liga todas as comunidades lusófonas em França, que sinergias existem e o que as liga entre si para além da língua portuguesa.
O primeiro ponto é realmente a história, porque é o que as liga. O passado colonial e pós-colonial faz com que realmente haja uma grande ligação entre todas essas comunidades. As pessoas continuam a falar e vão transmitindo geração após geração, e acho que é principalmente essas memórias é que fazem com que haja realmente uma ligação. Eu vejo, por exemplo, quando vejo mesmo na Bélgica, nós trabalhamos principalmente com portugueses, é uma realidade, mas quando há pessoas que são do Brasil, que são de Angola e afins, ou elas nos convidam, ou o inverso, porque há um passado comum, seja ele qual for, mas existe um passado comum e que acho importante nós conseguirmos, de certa forma, não é reconciliá-lo, mas ver os dois lados. conseguirmos ter um diálogo apaziguado sobre isso e compreender os dois pontos de vista, digamos isso assim.
A história colonial, este passado comum a Portugal e às antigas colónias, é algo que 50 anos depois ainda influencia as nossas formas de ser e de pensar, de acordo com a historiadora.
De certa forma, sim, influenciam, porque houve padrões coloniais que foram instaurados durante, ainda por cima, Portugal ainda por cima teve o peso da ditadura e ainda veio acrescentar esses padrões. Creio que sim, que existe ainda algo desse passado, a maneira como são vistas as pessoas racializadas, a maneira como elas são discriminadas. Eu falo em Portugal, por exemplo, como é que elas são ainda discriminadas no emprego, no alojamento e afins, que são realidades, ao fim e ao cabo, de todas as comunidades que foram colonizadas e que vieram para a Europa, muitas das vezes para a antiga metrópole colonial, que é um bocado, às vezes, até contraditório, mas pronto, é uma realidade. E, portanto, sim, acho que existem ainda muitos mecanismos e muitas representações sociais e mentais que são herdadas desse tempo e que geram justamente muitos conflitos ainda entre as comunidades e que é por isso que é importante justamente esse trabalho associativo para tentar desconstruir esses mecanismos que ainda muitas vezes são institucionalizados. Sim, sim, o passado colonial, por muito que a gente o tente, digamos, pôr debaixo do tapete, ele está presente. E é por isso que tem que haver diálogo, harmonia entre as comunidades, porque não é segregando as comunidades que consegue-se diálogo apaziguado sobre esse passado que não está apaziguado. Se ele estivesse apaziguado, eu considero que a imigração não seria vista de forma negativa. Ora, ela é, continua a ser vista de forma negativa quando vem de certos países.
E o espaço da lusofonia no meio disto tudo?
E a lusofonia é um espaço cultural e multicultural ao mesmo tempo fantástico, que consegue reunir comunidades diversas, que também poderíamos criticar essa lusofonia, porque essa lusofonia é a herança do colonialismo. Mas, no entanto, faz também com que seja um espaço de harmonia, onde se consegue também partilhar. O mesmo se poderia dizer à francofonia, é um espaço maravilhoso de língua, de cultura e de partilha, e ao mesmo tempo também de críticas.
A antropóloga portuguesa Sónia Ferreira, também presente no evento, recorda que, entre si, as diásporas de língua portuguesa vão-se cruzando, seja em espaços lúdicos como associações, ou espaços administrativos, ou mesmo em espaços profissionais.
Há uma grande presença cabo-verdiana em França, que vem já desde os anos 60 e que vem através de Portugal e ainda hoje vem muitas vezes através de Portugal como porta de entrada na União Europeia, mas que também vem, por exemplo, via Senegal, que migraram para o Senegal e depois vem, mesmo no contexto pós-colonial francês, vem de Dakar para a França. E em determinado momento, nós sabemos que, por exemplo, no mercado de trabalho, nomeadamente no Batiman, no BTP...
Ou seja, setor da construção e obras públicas.
Que havia alguns trabalhadores lusófonos, nomeadamente portugueses e cabo-verdianos, talvez menos de outras comunidades lusófonas, mas há a presença de outras comunidades lusófonas em França, angolanos, moçambicanos, etc. O que acontece é que, em termos associativos, eu penso que cada grupo vai constrói as suas próprias redes. Pode haver, às vezes, alguns pontos de encontro, mas também tem a ver com o sítio onde as pessoas se encontram. Por exemplo, Paris. Paris é muito vasta, a zona da Ile-de-France é muito vasta e há várias associações, assim como há várias associações portuguesas, há várias associações cabo-verdianas, etc. E depois há uma questão interessante que tem a ver com, por exemplo, olhar para os consulados, para o consulado geral de Portugal em Paris, mas, por exemplo, também em Marselha, em que se sabe que há uma grande parte das pessoas que utilizam os serviços do consulado, que são pessoas oriundas da África lusófona, mas que ou porque têm dupla nacionalidade, ou têm nacionalidade portuguesa, e, portanto, há aqui vários, vamos dizer assim, locais onde as pessoas se cruzam.
A língua, a história e uma certa ideia da cultura são, portanto, fatores comuns às nações lusófonas, mas as diferenças que as separam são inúmeras. Afrodescendentes e lusodescendentes não têm as mesmas experiências da imigração. Luísa Semedo, investigadora em estudos afroqueer e doutorada em filosofia.
Para as pessoas afrodescendentes, em França, por exemplo, também há uma duplicidade, não é? Por exemplo, onde eu trabalhava mais no mundo associativo, nós fizemos alguns projetos com associações afrodescendentes e, portanto, corria muito bem justamente porque havia coisas em comum, mas há outras coisas que não são as mesmas problemáticas. Por exemplo, a questão do racismo é uma questão que os portugueses também podem viver de uma certa forma, mas com a qual não se pode identificar com pessoas que são muito mais racializadas e que vivem o racismo de uma forma muito diferente do que podem viver os portugueses. Os portugueses já viveram muitas das coisas que estão a viver, por exemplo, hoje as pessoas árabes ou as pessoas negras. Ou seja, houve uma fase da nossa história de lusodescendente aqui em que a comunidade portuguesa estava em conjunto com comunidades estrangeiras também a lutar contra o racismo, por exemplo. E a partir do momento em que Portugal entrou, por exemplo, na União Europeia, passou a passar a uma outra categoria de imigração e aí houve uma separação. E, ou seja, como se os portugueses já não pudessem ser, de facto, algo de discriminação ou de racismo. E, no entanto, são, de alguma forma. Há uma investigadora que eu gosto muito, já não me lembro do nome, mas que fala de brancos honorários, que os portugueses são brancos honorários. Ou seja, são brancos até uma certa parte, mas se a coisa corre mal, de alguma forma, de repente já não fazem parte dos nossos.
A experiência da imigração é, portanto, outro ponto comum entre Portugal e países luso-africanos. A relação entre ex-colonizador e ex-colonizado é, por vezes, menos conflituosa do que, por exemplo, aquela que a França entretém com a Argélia ou com países francófonos da África Ocidental.
A história de Portugal é uma história em que os próprios portugueses lutaram contra a ditadura, não é? E são portugueses que eram contra o colonialismo. E as pessoas que estavam nas colónias sabiam disso. Por exemplo, Amílcar Cabral, ele sabia disso. Ele dizia, nós não estamos a lutar contra os portugueses, estamos a lutar contra a ditadura dos quais os próprios portugueses são vítimas. Esta consciência de luta comum anti-ditadura também faz que a história depois, a história pós-25 de Abril, também é diferente de França.
Luísa Semedo aproveitou a intervenção num painel sobre luta pelos direitos fundamentais para alertar sobre a vulnerabilidade crescente destes direitos e insistindo que a raiz do racismo, sexismo, homofobia e outras discriminações é a mesma em todo o mundo.
Todas estas lutas têm uma raiz um pouco comum e, portanto, elas passam-se em todo o lado. Esta questão do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, essa raiz, ela é a mesma, quer estejamos em Portugal, quer estejamos em França. E, aliás, é por isso que nós estamos tão fascinados também com o que se passa nos Estados Unidos, porque sabemos que também nos vai tocar a nós de alguma forma. Ou seja, nós estamos num mundo que está completamente interligado com este tipo de dinâmicas de poder. A extrema-direita vai sempre utilizar todos os canais possíveis e é preciso ver que eles vão sempre atacar aqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis. E vão sempre utilizar esta ideia de comunidades contra as outras.
Este evento, organizado no âmbito dos Estados Gerais da Comunidade Luso em França, é organizado pela Associação Cap Magellan de 2 em 2 anos.